Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente. Vamos abrir a nossa Bíblia no mesmo livro de Salmos, capítulo 24. Só que agora nós vamos ler apenas o versículo 1 e o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Deus Soberano e não existe outro Deus além de Ti, não existe outra rocha além de Ti, não existe outro cuidador das nossas vidas senão o Senhor, que nos salva, que nos liberta, que nos guia. E nós estamos agora diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu altar, para o exaltá-lo, para glorificá-lo. Pai querido, que a Sua palavra seja revelada, que ela seja falada aos nossos ouvidos, que venha, Pai querido, nos fortalecer, nos aprimorar como os Teus filhos, porque como diz a Tua palavra, ela jamais tornará vazia, mas sempre cumprirá o que lhe apraz, ó Pai querido, que te dá prazer. E o prazer, ó Pai querido, que o Senhor tem através da sua palavra em nós é gerar vida, Pai querido, gerar homens e mulheres sábios, prudentes, Pai querido. O prazer que o Senhor tem, ó Pai querido, é de nos dar a salvação, porque através da sua palavra nós conhecemos o teu Filho Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, que haja, Pai querido, neste dia, Pai querido, através dessa palavra, transformação de caráter, de história, Pai querido, que possamos ser curados, transformados, libertos pela tua palavra, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, como esses versículos já disseram, Pai querido, já te entregaram honra, glória e adoração. E o Pai querido, nós agora queremos te honrar, Pai querido, por causa da sua palavra, que ela é transformadora. Queremos te agradecer e te exaltar e dizer: venha, Senhor, fale conosco, fale com o seu povo, fale com a sua igreja, porque nós, ó Pai querido, estamos sedentos por mais de ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, encontramos aqui dois versículos, né, que estão separados por questão de séculos, né, até se encontrarem, né, porque um é no Velho Testamento e o outro é no Novo Testamento, né. Acredito que o último livro escrito realmente no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, ali através do apóstolo João, né, e ambos falam da criação de Deus, falam da obra de Deus, do poder de Deus, do poderio do nosso Deus. Ambos falam da grandeza do nosso Deus de criar todas as coisas. Grandeza esta que no mundo várias vezes é colocado, né, como se não existisse, como se Deus não existisse, né, que Deus não é real. Só que uma coisa eu posso dizer para você: Deus é real. Deus é poderoso realmente para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? E quantas vezes nós nos deparamos com o mundo, né, declarando que Deus não é real, né, através de intentos malignos, né, obras satânicas, né? Quantas séries de TVs, né, quando retratam Deus, retratam como um ser fictício, como um ser criado pela imaginação humana, né? Quantas séries de TVs nós vemos debochando da grandeza de Deus, né, quando se fala do criacionismo, né, sobre as obras da criação, quando se fala, né, da evolução, né, quantas vezes nós olhamos, né, o mundo corrompendo aquilo que é Deus, a sua grandeza, o seu poderio. Até mesmo pessoas, né, que quando conquistam coisas em sua vida, dizem: não, isso foi mérito meu, eu conquistei, porque eu fiz, foi a força do meu braço. Né? E quantas vezes essas pessoas se esquecem que o Deus poderoso é que dá força e vigor para que ela possa adquirir riqueza. Quantas vezes fica distante do entendimento dessa pessoa, de entender que Deus estava ali preparando todas as coisas para que ela pudesse ser abençoada. Até mesmo cristãos que, né, almejam tanto as suas bênçãos e colocam até sua mente em Deus, colocam seus propósitos em Deus para que possam receber uma grande bênção, né? O sonho da casa própria, o sonho do carro, o sonho da escola, né, da faculdade, e coloca tantos sonhos diante das mãos de Deus, e a primeira coisa que acontece quando recebe a realização desses sonhos, simplesmente, o primeiro a ser esquecido é Deus. O primeiro a ser deixado de lado é Deus. O primeiro a passar a não existir em sua vida é Deus. E quantas vezes eu me deparei com uma situação como essa, ou você mesmo que está ouvindo essa palavra, colocamos Deus de lado, nos tornamos semelhantes àqueles que tantos criticamos quando olhamos nas séries de TV ou alguém que se diz ateu. E nós nos tornamos ateus sendo seguidores de Cristo. Porque não vivemos a sua palavra, não damos crédito à sua pregação, porque deixamos de buscá-lo, deixamos de adorá-lo, deixamos de invocá-lo como o Senhor das nossas vidas. Irmãos, o mundo, Satanás, sempre vai criar dúvidas em relação a Deus. Mas eu e você temos que ter certeza em relação ao nosso Deus. Porque nós precisamos provar em quem confiamos. E provar em quem confiamos é crer e buscar a esse Deus o tempo todo. Né? Deus deve ser buscado a tempo e fora de tempo. Né? Existem diversas canções que vão retratar, né, louvores, que vão retratar a grandeza de Deus, os grandes feitos de Deus, né, e vão retratar a grandeza de Deus como sendo um ser supremo sobre todas as coisas. Mas nós não vivemos de canções. Nós temos que viver de atitudes e de convicções naquilo que cremos. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Essa tem que ser a palavra que tem que estar em teus lábios. Você saber em quem tem crido e poder expressar esse Deus a quem você crê da mesma forma que expressa que Deus não existe no mundo de hoje. Né, por diversas vezes, séries que nós tanto gostamos falam, fazem alguns trocadilhos, né, sobre a existência e a grandeza de Deus. Mas eu e você temos que demonstrar a convicção da existência e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Onde você vive hoje? Você é de Deus. Você foi criado por Deus. Você foi gerado em Deus. Você foi a expectativa de Deus para você é que você viva nele, que você cresça nele, que você se mova nele, que você aja através dele, cumpra os propósitos que ele estabeleceu para a sua vida, e propósitos tão valiosos e tão preciosos. Um propósito que Deus estabeleceu na sua vida é que você é um embaixador do seu reino. Você é o embaixador do seu reino. Você é aquela pessoa que apresenta Deus para as outras. É para isso que serve o embaixador, né? Aqui no Brasil nós temos tantas embaixadas, né, de tantos países, e essas pessoas têm, e esses países têm representantes aqui na nação brasileira, que são pessoas em que aquele presidente daquela nação, aquele governador daquela nação diz: essa pessoa vai representar o meu país na nação brasileira. E Deus pegou e te criou e te gerou no ventre da sua mãe e te tornou embaixador do reino dele, embaixador de Cristo, embaixador do Espírito Santo de Deus, embaixador da presença do próprio Pai, do Deus Todo-Poderoso. E o embaixador, ele representa a sua nação, representa as atitudes, as convicções que tem aquela nação. E Deus te tornou um embaixador para que você transmita as convicções do reino para as pessoas que estão ao seu redor. E essa convicção tem que ser bem forte, porque o Senhor preparou, criou você para ser esse embaixador, para ser esse que vai anunciar o seu reino, para ser esse que vai anunciar o governo do Senhor, um governo de paz, justiça e alegria. A pessoa que vai dizer ao mundo: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A pessoa que vai mostrar para o mundo dizendo: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele deseja salvar você, deseja salvar a sua vida, a vida dos seus familiares. Jesus Cristo não mudou, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso não mudou. Ele fundou o mundo para que todos pertencessem a Ele. Só que as pessoas andam por aí, estão vagando neste mundo, achando que pertencem a si mesmas. Vagam por este mundo, achando que a força do seu braço as fazem conquistar o que elas tanto almejam. As pessoas andam neste mundo como se não houvesse um Deus que um dia fará a justiça segundo a sua palavra. E nós podemos ver as pessoas dessa forma na Bíblia. Nós podemos ver as pessoas agindo da mesma forma que nós vivemos hoje na Bíblia. Houve um tempo, né, que nós conhecemos bem, que é o momento ali em que Noé, Deus separa Noé e sua família, né, para uma grande salvação, né, e Noé ali construiu a arca do Senhor por cerca de 100 anos. E aí, nesses 100 anos, as pessoas iam Noé construindo essa grande embarcação e provavelmente caçoavam rio nele, porque para que você vai construir uma embarcação se você não tem um rio, um mar ali ao seu lado para colocar na embarcação? Para que você vai construir uma embarcação tão grande só para você e seus familiares? Para que você vai construir uma embarcação aonde não tem água suficiente para que você possa navegar? E Noé estava falando: o Senhor vai destruir a terra. O Senhor vai destruir a terra por causa do pecado. E Noé estava ali pregando o arrependimento. E Noé estava falando: olha, o pecado é grande, o pecado é grande. É necessário que haja arrependimento, senão o Senhor vai destruir a terra. E essa arca eu estou construindo para que a minha família seja salva pelo Senhor. E nós sabemos que essa arca é Jesus Cristo. Noé encontrou salvação dentro da arca. Noé encontrou salvação em Jesus Cristo, no Senhor. Nós encontramos a nossa salvação hoje no Senhor. E hoje você é a pessoa que está construindo, que está construindo a arca. Hoje você está no lugar de Noé, porque existe uma mesma corrupção moral que havia nos tempos de Noé. Os homens estão crescendo, estão casando, estão se divorciando. A ciência tem aumentado, a sabedoria humana tem avançado de forma tão rápida, né? Porque na minha infância não tinha todas essas coisas que tem nos dias de hoje. Na minha infância eu corria atrás de grilo, na minha infância eu corria atrás de vagalume. Hoje, na infância das crianças de hoje em dia, elas estão antenadas, ligadas na internet, em jogos de computadores. Olha só a diferença de quanto a ciência avançou nesses 20 anos. Coisas que não pensávamos, hoje já existe a pronta entrega, né, para nós. Tantos recursos e também a maldade, o quanto ela tem aumentado, né? Como diz a palavra do Senhor, que o coração de muitos se esfriaria, a maldade iria aumentar, e a maldade tem aumentado tanto neste mundo. Tem se tornado semelhante aos tempos de Noé. O Deus Criador criou o homem para que pudesse ser embaixadores. O Deus Todo-Poderoso criou o homem para que pudessem ser adoradores. Mas o homem tem se corrompido e se distanciado de Deus, vivendo como se Deus não existisse e como a sua palavra não fosse um dia ser executada. Mas na geração de Noé, aquela palavra que foi pregada por Noé se cumpriu. Veio o dilúvio. Noé e sua família entrou dentro da arca. Os animais entraram dentro da arca. Mas aquele povo que não se arrependeu, que não se voltou ao Senhor, que não reconheceu o poderio do Deus que criou os céus e a terra, o poderio do Senhor dos exércitos. Aquele povo que vivia nessa terra não olhou para Deus como Senhor, como Deus Criador sobre todas as coisas, e pereceu. Eles viviam como nós. Viviam como nós. Acordavam, iam trabalhar, voltavam para suas casas, tinham casamentos, tinham suas festas, viviam na corrupção dos seus pecados. Mas Deus tinha olhado para aquela geração e não aguentava mais o cheiro. Ele disse que subiu o cheiro do pecado. E Deus destruiu aquela geração. Deus, Ele tem uma palavra de juízo para toda a humanidade. Ele tem uma palavra de juízo, mas Ele tem uma palavra de salvação também para toda a humanidade. Ele disse que se nós olhássemos para Jesus, o autor e salvador da nossa, autor e consumador da nossa fé, se nos arrependêssemos dos nossos pecados e confessássemos Cristo como nosso Senhor, nós viveríamos com Ele. Ele está preparando uma morada para nós, uma casa para nós, aonde nós vamos habitar diante do nosso Deus e do nosso Pai. E Ele diz ainda mais que se nós estivéssemos nele, nós faremos obras ainda maiores do que aquelas que Cristo fez naquele tempo, naquela geração. Então Deus tem uma chamada para nós. Ele diz sim que um dia Ele vai destruir tudo. Tudo aquilo que não se voltou para Ele. Ele vai destruir a humanidade, sim. Vai ter o grande julgamento, sim. E as pessoas vão ser condenadas ao inferno, sim. As almas vão ser levadas ao inferno, sim. Porque não se voltaram para Deus. Porque não se arrependeram de seus pecados. Porque não aceitaram a transformação e a palavra de amor e de cura que Jesus Cristo tinha para toda a humanidade. E elas vão ser condenadas ao inferno, sim. Mas hoje Deus te chama, Ele te levanta para que você saia do lamaçal do pecado, do pecado moral, saia do pecado pelos seus atos da sua concupiscência, como diz o apóstolo Paulo, do pecado da sua imoralidade sexual, da sua perversão. Deus, Ele te chama para que você seja liberto dos vícios. Hoje Ele quer te libertar dos vícios. Deus te chama para que você possa começar a liberar perdão aos corações, para que não haja mágoa, para que não haja rancor, porque se um coração não perdoa, ele não pode ser perdoado pelo Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Como nós podemos pedir perdão, nos arrependermos dos nossos pecados, se não conseguimos perdoar o nosso próximo? Né? Como nós podemos chegar diante de Deus e pedir perdão, se nós mesmos não somos capazes de perdoar? Então Deus, nessa geração, está querendo que você entenda que você é necessário que você perdoe seu irmão, é necessário que você perdoe aquele que te causou dor, porque o perdão, de fato, é para aqueles que não merecem. Você vai dizer, como eu vou perdoar a pessoa se ela não merece ser perdoada? Meu irmão, olhe para a sua vida, olhe para a vida de Cristo, olhe o sacrifício de Jesus na cruz e olhe para a sua vida de pecado que você viveu até este momento, ou que você viveu até o momento da sua conversão. Olhe para as atitudes de Cristo e vê. Olhe para a sua vida e veja. Você era digno de perdão? Você era digno de perdão? O perdão é para quem não merece, porque nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos o perdão, mas Cristo Jesus olhou para nós e viu um homem distante de Deus, e viu um homem solitário, sem um pai que pudesse o ampará-lo. E se entregou por nós, pecadores. Deu a sua vida por nós. Como sempre digo, essa palavra, eu sempre vou dizer esse versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter entregado seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós pecadores. E o apóstolo Paulo diz uma coisa antes, que ele diz assim, ó: talvez alguém ouse morrer por um justo, mas por um ímpio, quem poderia se entregar? E Jesus fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de salvação. Deus vai executar os seus juízos, sim, mas vai salvar a humanidade. Vai salvar aqueles que se voltarem para Ele, se arrependerem dos seus pecados, porque a porta da arca ainda está aberta. Jesus Cristo ainda está de braços abertos, aguardando você se entregar a Ele. Jesus Cristo ainda está ansiando, desejoso de ver você se entregando para Ele, entregando a sua vida para Ele. Ah, a palavra do Senhor, né, voltando aqui para um Deus que é esquecido como um grande Senhor, né? E já falei isso várias vezes também. Eu lembro muito bem de quando aquele soldado, aquele general do exército de Senacaribe chegou ali para o rei Ezequias dizendo que ia tomar a cidade de Jerusalém, que ia tomar, e falaram assim: o que é feito dos deuses das outras cidades, das outras nações? Ah, onde estão os deuses daquelas nações? Eu vou destruir Jerusalém da mesma forma que destruí as outras nações. E Ezequias, ele vai para o templo, entra no templo e ora a Deus, e ora ao Senhor, e o Senhor fala para Ezequias: olha, não é contra ti que eles estão blasfemando ou estão levantando a voz arrogante, não. É contra mim, o Deus vivo, o Deus criador, o Deus que fez os céus e a terra. É contra mim. Eles estão dizendo que eu não existo, que não há poder em mim. E Deus mostrou o seu poder. E ele disse para Ezequias: olha só, contra Jerusalém, contra a filha de Sião, ele não vai atirar nenhuma flecha. Ele vai voltar pelo mesmo caminho em que veio. E a palavra do Senhor disse que o rei voltou pelo mesmo caminho e foi morto pelos seus filhos. Não se deve deixar de acreditar em Deus, na sua grandeza, e não se deve agir da mesma forma que agiu o general de Senacaribe. Porque o nosso Deus é o Deus vivo. Se nós lermos o Salmo 24 na íntegra, vai dizer o quê? Que o Senhor dos Exércitos, vai dizer, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Deus triunfa sobre toda e qualquer batalha em sua vida. Você tem que colocar Ele à frente. Ezequias colocou Deus à frente. O inimigo veio contra ele, Ezequias colocou o Senhor à frente. Irmãos, Satanás vai vir contra a sua vida, vai tentar te deixar de forma inferior, menosprezar a sua fé, menosprezar a credibilidade do poder de Deus em sua vida. E ele vai falar alto, como falou o general Senacaribe. Ele vai falar alto, sim, ele vai bradar, vai gritar, né, dizendo que você não vai conseguir, o que vai ser feito, porque é grande, Deus não vai poder agir ao seu favor, meu querido. Deus é vitorioso em todas as batalhas, porque Ele já entra como vitorioso, Ele não perde, Deus não é derrotado. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e Cristo Jesus venceu todas as coisas. O inimigo não prospera contra a sua vida, toda arma forjada contra ti não há de prosperar. Toda armadilha criada contra ti, você vai a condenar. Esta é a sua herança, diz a palavra do Senhor. Você a destruirá. O seu inimigo, ele pode vir contra ti, mas a palavra do Senhor diz que por sete caminhos ele tem que fugir. E olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 18. Que você vai perseguir o seu inimigo, vai alcançá-lo, vai destruí-lo, e ele não vai mais poder se levantar. E isso não é porque você é o melhor, é porque Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, age sobre a sua vida. Não há limites para o nosso Deus. Não há limites para o nosso Deus. Não há limites para o seu poder, para o seu governo, para o seu agir, para as ações dele em sua vida. O que existe hoje são pessoas, cristãos, que não querem agir como verdadeiros embaixadores de Cristo e estão deixando de agir. Mas enquanto você não age, Deus está levantando outros para pregar. Enquanto você não age, Deus está levantando outros para agir em nome dele. É interessante isso, porque todos nós conhecemos o profeta Elias. Já ouvimos essa história do profeta Elias. Elias venceu ali os seguidores de Baal e fugiu por causa de uma sentença de morte que foi dada através de Jezabel. E daí ele foge e Deus vai ter ali conversar com Elias. E Elias diz: não, ela matou todo mundo. Não existe mais profeta de Deus. Não existe mais homem de Deus, boca de Deus em Israel. E daí Deus diz assim: olha, Elias, você não está indo pregar, você não está indo profetizar, mas existem ainda aqueles que não se dobraram diante dos outros deuses. Existem aqueles que não se curvaram diante dos outros deuses. Existem aqueles que estão de pé pregando o meu nome. E isso mudou. Mudou, Elias. Enquanto você não ministra, enquanto você não prega o reino do Senhor, enquanto você não age em nome do Senhor, Deus está dizendo: ainda existem aqueles que não se dobram, ainda existem aqueles que estão pregoando o meu nome, que estão decretando juízo, que estão liberando da palavra de bênção para aqueles que me buscarem, para aqueles que me invocarem. Ainda existem aqueles que estão orando para que haja arrependimento no meio do seu povo. Ainda existem aqueles que estão se mobilizando para que a palavra do Senhor avance no meio da nação de Israel. Ainda existem aqueles que estão apregoando a palavra do Senhor. E talvez você não entenda, mas Deus está dizendo ainda: ainda existem aqueles que não se dobraram. Ainda existe aquele que está pregando o meu nome. Ainda existe aquele que está impondo as mãos sobre os enfermos e eles estão sendo curados. Ainda existem aqueles que estão colocando as mãos sobre as pessoas endemoniadas e elas estão sendo libertas. Ainda existem aqueles que estão apregoando a minha palavra e pessoas que estavam cativas por causa do seu pecado têm visto as correntes caírem das suas mãos, os grilhões caindo dos seus pés, as portas das prisões indo ao chão e sendo libertas dos seus pecados. Ainda existem aqueles que estão se mobilizando, e que você seja uma dessas pessoas que está se mobilizando em nome do Senhor, sendo embaixador de Cristo, porque Deus ainda deseja se mover. Deus ainda deseja agir no meio dessa geração. Deus ainda deseja ver verdadeiros Noés que estão ali construindo a arca e dizendo: o Senhor virá com a chuva. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Deus ainda aguarda pessoas que estão construindo a arca, pregando o seu evangelho. É o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode livrar o homem, mesmo quando toda palavra é contrária. Mesmo quando todas as palavras são contrárias, Deus ainda é o Criador dos céus e da terra. E ele deve ser adorado, e ele deve ser exaltado, ele deve ser glorificado. O mundo ainda está dizendo que Deus não existe. O mundo ainda está dizendo que o Senhor não pode te livrar. O mundo ainda está dizendo que tudo que ela conquistou foi graças a ele mesmo, graças à força do poder do seu braço, graças aos seus esforços no estudo. O mundo ainda está dizendo isso. Mas cabe a você dizer que Deus é poderoso, que o Senhor é rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Ah, ainda resta você dizer assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ainda resta você dizer que você dizer ao este mundo que Deus é o Senhor. E sabe como é que você diz isso ao mundo? Deixando Cristo ser revelado através das suas ações. As suas ações têm que ser os mesmos atos dos homens vencedores desta palavra. Ação de como a mesma ação que teve Noé, que foi encontrado como um homem justo e bom. As mesmas atitudes, ouviu a voz de Deus e correu para fazer, mesmo que em algum momento, né, falou: isso é loucura também. Né, falou: isso é loucura, vou construir uma arca no meio do nada. Não tem um mar à minha frente, não tem lugar para eu navegar com essa arca, né, com essa grande embarcação, mas eu vou construir isso, vão rir de mim. E Noé, mesmo talvez pensando dessa forma, ele ouviu a voz de Deus e executou a obra da maneira que Deus mandou. Construiu conforme Deus mandou. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver outros homens de Deus fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas ações, conforme Deus mandou, e foram abençoados. Moisés voltou lá de uma terra onde ele estava sossegado e foi para um lugar onde ele ia ter que enfrentar Faraó, ia ter que enfrentar o seu passado, ia ter que enfrentar o seu próprio povo que não iria acreditar nele, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus e ele libertou o povo do cativeiro, ele libertou o povo ali daquele lugar de escravidão, tirou o povo do Egito, tirou o povo do meio do lamaçal do pecado e trouxe para a presença de Deus. Josué que deu continuidade à grande chamada de Moisés. E foi um grande conquistador, mas ele ouviu a Deus. E a frase de Josué que tem que ficar nítida e evidente na sua vida é essa: eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E ele, enquanto Josué governou Israel, eles não se desviaram. Você pode ler a história do livro de Josué e ver o começo do livro de Juízes. E você vai ver que o povo se desviou da presença de Deus após a morte de Josué. Porque Josué ouviu a voz de Deus. Porque Josué ouviu a voz de Deus. Irmãos, vamos olhar ali Davi, homem de Deus, que ouviu a voz de Deus. Quando pecou, depois ele se arrependeu, ele se voltou para Deus. Nós encontramos no Salmo 51 ali a conversão, o arrependimento de Davi por causa dos seus atos, dos seus pecados. Nós vamos ver ali no livro de Crônicas como ele se arrepende. E Deus ouve a sua oração, a oração de um homem arrependido. E ele mesmo diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se você talvez viveu em pecado, está vivendo em pecado ainda e quer ter essa mudança em sua vida, lembre-se, chegue diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, pelo contrário, Deus aceita esse coração e torna como um valente em suas mãos, como foi o rei Davi. Né? Se seguirmos olhando a palavra de Deus, vamos ver ali Daniel e seus amigos, né? Que foram ali no exílio, eles permaneceram em Deus, fazendo a vontade de Deus, não se corromperam com os manjares que eram oferecidos aos deuses pagãos daquela época, não se dobraram diante dos outros deuses e por causa disso tiveram suas vidas vitoriosas e lembradas aqui na Bíblia como homens vencedores diante de Deus. Homens que fizeram homens dizer: ah, não existe Deus como Deus de Daniel. Não existe Senhor como Deus de Daniel. Olha, ele fez um grande rei de uma grande nação que se prostrava a outros deuses e dizer: não existe Deus como Deus de Daniel. As pessoas têm que começar a olhar em nós Deus sendo exalado, para que elas possam ser transformadas e dizer: não existe Deus como Deus do Cristiano, não existe Deus como Deus de fulano, não existe Deus como Deus de Beltrano. É isso, essa expectativa de Deus em nossas vidas, a presença dele fluindo através de nós. Livro de Ezequiel, se não me engano, é o capítulo 48. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu não vou ler o texto, mas o livro de Ezequiel, capítulo 47, diz que a água, um rio fluía debaixo do templo, pelo limiar da porta do templo. E essa água saía bem pouquinho, e ela começou a se tornar um grande rio. Você é o templo de Deus. O Espírito de Deus vai fluir através da sua vida. Toda vez que você se assemelha com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Criador, o Espírito de Deus começa a fluir através da sua vida. Aí a água começa, parece que é pouquinho, porque uma nascente de um rio é assim mesmo, é pouquinha água. Mas ao longo da sua trajetória, forma um grande rio. Forma um grande rio. E esse rio, a palavra do Senhor diz, que trazia cura. Esse rio, diz a palavra de Deus, que trazia cura, transformava por onde quer que ele passasse. Porque por onde o Espírito de Deus passa, há vida. Por onde o Espírito de Deus passa, há vida. E diz ali que por onde aquelas margens passavam, as árvores que estavam secas começaram a ficar verdes. As árvores que estavam sem dar frutos começaram a dar frutos e produziam vida. E a palavra do Senhor diz que esse rio saía ali do templo e ia parar no Mar Morto, aonde não havia vida alguma, e trazia vida aos peixes ali naquele lugar. Irmãos, se você deixar Cristo, deixar o Deus Criador, que é o Deus que fez todas as coisas, aparecer através da sua vida, o lugar aonde você possa imaginar que jamais haveria vida, vai ter vida, vai ter a presença de Deus. Porque o Espírito de Deus que está em você vai transformar aquela vida. Nós precisamos parecer mais com o nosso Deus e com o nosso Pai, para que as pessoas possam se voltar para Ele e falar: o Deus Todo-Poderoso existe. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. E agora eu vou dizer uma coisa. Talvez você que está ouvindo essa palavra, ou vai ouvir ela em algum momento da sua vida, você está dizendo que você é obra do acaso, que o seu nascimento não foi feito de uma concepção normal. Talvez você é um filho de um adultério, talvez você é um filho de um estupro, talvez você é um filho de pais que nunca te amaram e nunca te acolheram. Você foi criado por Deus, foi gerado por Deus, e esse Deus deseja hoje te abraçar, te envolver e derramar o seu amor sobre a sua vida e dizer: meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu te criei, para que você cresça, permaneça em mim e dê frutos, para que a sua história, que um dia foi de tristeza e de dor e de lágrimas, hoje possa ser a maior alegria, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Você não foi criado ao acaso, você foi criado para viver em Deus e se mover em Deus e para agir em Deus e para viver as grandes obras de Deus em sua vida e para ser alguém que vai anunciar o seu reino. Para ser alguém que vai anunciar o poder de Deus. Você foi criado para ser embalado pelos braços de amor do seu Pai. E hoje, quando você estiver ouvindo esta palavra, Ele vai te ninar você em seus braços e vai dizer que está contigo e que cuida de você como quem cuida da menina dos seus olhos e vai zelar por você e vai te mostrar um caminho excelente na presença dEle. E a sua história, que um dia foi de dor, vai servir de testemunho para que pessoas que como você sofreu vai poder dizer: eu tenho um Pai que me criou, eu não sou obra do acaso, eu não sou gerado por causa de um pecado, eu fui gerado para viver a glória de Deus e o poder de Deus e para ser as mãos de Deus nessa terra, para orar para que pessoas sejam transformadas, para ser boca de Deus nessa terra, para proferir a palavra de Deus e pessoas terem as suas vidas transformadas pelo meu Deus que me criou, que me formou e que me gerou. E você que talvez esteja se sentindo agora como depressão, saiba de uma coisa: o Deus que criou os céus e a terra, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele se importa com você. E a sua oração talvez esteja sendo: ninguém me ouve, ninguém me vê. Ele tem visto todas as suas lágrimas. E Ele diz que haverá um momento. Que Ele enxugará do seu rosto todas as lágrimas. E este momento pode ser hoje, se você voltar a sua vida para Cristo Jesus, entregar o seu coração para Ele. Talvez o momento das suas lágrimas serem enxugadas é hoje. Olha para Jesus, olhe o sacrifício dEle e fale: Senhor, eu preciso de Ti em minha vida. Vem ser dono do meu coração. Vem transformar as minhas emoções para que eu possa viver e andar em Ti, para que eu possa me mover na Tua presença. E você que vive na presença de Deus há tanto tempo, e você que tem vivido na presença de Deus, dentro da casa de Deus, andando com os irmãos, mas não está refletindo o brilho da glória de Deus com as suas ações, está deixando o mundo falar mais alto que o seu Deus não existe. Chegou o momento de colocar a mão no arado. Chegou o momento de anunciar o Evangelho. Chegou o momento de viver a plenitude de Deus em sua vida. Chegou o momento de se levantar como Daniel e não provar os manjares dos outros deuses, e se levantar no meio dessa geração e dizer: assim diz o Senhor, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Chegou o momento de, no meio dessa geração que está dizendo que Deus não existe, Chegou o momento de você dizer: sim, Deus existe, e foi dessa forma que Ele transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida quando eu me sentia fraco, sozinho, sem ninguém, com pessoas ao meu redor. E Ele me mostrou que Ele era a pessoa que me fortalecia, que estava comigo todos os dias, que agiria através da minha vida. E eu colhi grandes coisas diante de Deus. Sabe, uma vez, visitando uma irmã de um projeto que nós trabalhávamos em Itanhaém, né, de obras de evangelismo, que fazíamos ali alimentando moradores de ruas, alimentando pessoas que tinham uma condição social nível muito baixo e precisavam daquele alimento. E nós dávamos aquele alimento e dávamos também a palavra de Deus, orávamos. E eu vi pessoas se converterem ali naquele projeto. Mas muitas pessoas que iam ali e comiam e se alimentavam, eu não vi se voltarem para Deus. E um dia, encontrando essa irmã, ela começou a falar: você lembra de fulano? Lembra de ciclano? Lembra de tal pessoa? Lembra de tal pessoa? Elas se voltaram para Deus. Elas se arrependeram dos seus pecados. Elas confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E as suas vidas não é mais a mesma. A miséria que eles tinham por causa do pecado, eles já não vivem mais. Tiveram suas vidas transformadas. E talvez um dia você pense: eu tenho feito tanta obra de Deus e não tenho visto resposta. Eu tenho anunciado tanta grandeza de Deus e não tenho visto resposta, irmãos. Isso aí, essa irmã falando para mim, foi mais de 5 anos depois de que eu já não morava mais na minha cidade. Foi mais de 5 anos após que eu não morava mais na minha cidade. E ela falando das obras que aconteceram na vida daquelas pessoas por causa do projeto em que nós vivíamos, em que nós ministrávamos o poder de Deus. E talvez eu saí de lá, quantas vezes eu saí de lá, poxa, hoje ninguém aceitou Jesus, hoje ninguém confessou Jesus, mas só pelo fato de saber que aquela palavra foi pregada e cumpriu com efeito aquilo que Deus desejava, que era trazer vida, já alegrou meu coração e transformou a minha vida e me alegrou, dizendo: olha, Deus age, Deus age. E talvez você está pregando, está anunciando e não está vendo isso acontecer. Lembre-se do que Deus diz em sua palavra quando Ele enviou os 70. Ele enviou os 70, Ele enviou os 12 para os lugares aonde Ele iria passar. O seu papel é anunciar a palavra de Deus. O seu papel é impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. O seu papel é impor as mãos sobre aqueles que estão endemoniados e eles serem libertos. O seu papel é anunciar para que as algemas caiam. Mas a obra de salvação, ela não muda. Essa obra ainda é de Jesus Cristo. E talvez você ministrou: aguarda, que Ele ainda vai passar por onde você ministrou, por onde você impôs as mãos, por onde você declarou palavras de vida. Jesus vai passar ali naquele coração e vai transformar, porque foi o tempo de lançar a semente, mas a semente precisa ser regada, a semente precisa crescer, para que comece a aparecer. Então você anuncia a palavra de Deus e executa a obra dele. Não desista de fazer isso, não pare, porque um dia o Senhor vai passar por aqueles lugares e vai trazer a vida, o poder dele vai transformar os corações. E aqueles homens e mulheres que receberam a sua oração, que receberam a palavra do Senhor pregada por você, vai falar: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Lembre-se sempre disso. Primeiro Jesus enviou aqueles homens. E depois Ele passou por lá, por aqueles lugares, e fez a obra de salvação. Primeiro Ele te envia. Primeiro você prega. E depois Ele passa e faz a obra da salvação. Então você precisa só ter uma convicção na sua vida: o seu Deus é o Criador dos céus e da terra. O seu Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O seu Deus é o Deus digno de glória, Deus digno de honra. E vou encerrar essa palavra com o mesmo versículo que lemos no começo dela. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas por Tua vontade são e foram criadas. Nós somos criados por Deus. para executar as suas boas obras nessa terra. Você foi gerado por Deus para fazer, andar como Ele andou, falar o que Ele falou e agir como Ele agiu. Filho de Deus, avance e cresça no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Vamos orar agora. Vamos orar, né? Ore neste momento para que Deus haja através dessa vida no meio dessa geração. Haja através da sua vida para transformar outros em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu oro agora pelo teu povo, pela tua igreja, para que o Senhor capacite, para que o Senhor traga à memória, às suas mentes, aquilo que dá esperança, para que eles possam anunciar essa palavra de esperança e de vida, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas, para que o coração daqueles que estão cativos e aprisionados sejam libertos em nome do Senhor, para que os enfermos sejam curados, para que aqueles que estão ali aprisionados por espíritos malignos sejam livres. Pai querido, levanta o seu povo, levanta a sua igreja, para que eles possam se mobilizar como verdadeiros filhos de Deus, como Cristo assim o foi, e anunciar a tua obra, porque nós sabemos, Pai querido, que o teu povo não pode cessar de declarar que sim, Deus existe, sim, o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, sim, Deus criou os céus e a terra, sim, o Senhor pode livrar, curar, libertar, o Senhor age em nossas vidas, o Senhor é quem nos dá força e vigor para adquirirmos riqueza, sim, que o seu povo possa se levantar nessa terra, Pai querido, nessa geração, Pai querido, de forma tão valente e corajosa, a ponto, Pai querido, da água do Senhor fluir das nossas vidas, o teu Espírito fluir das nossas vidas e começar a transformar a vida dos nossos vizinhos, e começar a transformar a vida dos nossos amigos e colegas de trabalho, e começar a transformar o lugar em que pisamos, como diz a tua palavra no Salmo 84, bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos e torna ele um manancial. Vem a primeira chuva e cobre aquele lugar de bênçãos. Sim, bem-aventurado é este homem. Pai querido, que nós possamos andar por terras secas, anunciando a tua palavra, e a tua água possa encher aquele lugar. Bem-aventurado o homem cujos corações estão os caminhos aplanados. Pai querido, que possamos, ou Pai querido, como igreja, ser ali o teu, as nossas vidas com caminhos aplanados, seguindo a trajetória que Jesus Cristo seguiu, anunciando o reino como Jesus anunciou, nos importando com a tua palavra, como os profetas se importaram e pregaram a sua palavra, em nome de Jesus. Deus, nos levanta como valentes do Senhor, ó Pai querido, no meio de uma geração que está como a geração de Noé, como valentes do Senhor, anunciando sim a depravação, o pecado, sim, anunciando, ó Pai querido, tudo isso, mas não deixando de anunciar a grandeza do poder e o poder de salvar a humanidade através do seu Filho Jesus. Deus, usa essas nossas vidas em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai querido, que se encontram, Pai, fragilizadas, desesperadas, achando que foram criação do acaso. Não, o Senhor as criou, o Senhor as chamou, o Senhor as gerou para que pudessem ser vida em cada lugar que passarem. Então torne essas pessoas embaixadores do teu evangelho, anunciadores, ó Pai querido, do teu reino, em nome de Jesus. Pai querido, fortalece aqueles que estavam afastados, que a partir de hoje possam se ligar à verdadeira, ó Pai querido, e buscar a tua face, a tua glória, anunciar o teu reino. Pai querido, que seja um grande momento para nós que servimos ao Senhor, de dizer: o nosso Redentor está vivo, e com os nossos olhos nós vamos vê-lo. É em teu nome santo que eu oro e agradeço, Pai querido, como igreja do Senhor. Amém e amém. Aleluia.